Bom dia, está aberto mais uma edição do programa A Conversa Com, na Rádio Vidigueira, edição de sexta-feira, 29 de outubro. O programa que regressa para uma nova temporada, como sempre, com novos protagonistas da nossa região. O nosso convidado de hoje é o Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Rui Raposo, reeleito nas eleições autárquicas de 26 de setembro para um novo mandato. Presidente, bom dia, obrigado pela presença e disponibilidade em estar aqui connosco. Começava precisamente por aí, por esse ato eleitoral de 26 de setembro. O Rui Raposo foi reeleito Presidente, desta vez com maioria. Esperava este resultado, uma vez que havia uma candidatura independente que de alguma forma reunia apoios de vários quadrantes, da CDU inclusive, e uma candidatura do PS que de alguma forma também poderia beneficiar desse fracionamento na CDU, digamos assim.
Ora, muito bom dia. Antes de mais começar, como sempre e como é hábito, cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Vidigueira e depois também agradecer ao Marco por este reinício, por este regresso deste mesmo programa, aqui a voz dos outros, e é sempre importante termos esta oportunidade para irmos também, de alguma forma, passando alguma informação às pessoas, e nós apostámos muito naquilo que era esta cidadania e transparência, e por isso mesmo, mais uma vez, agradecer esta oportunidade para podermos estar aqui nesta conversa. E depois começar também, e desta forma, da pergunta que o Marco deixou, daquilo que foram os resultados, daquilo que eram as expectativas, e depois daquilo que se veio, entretanto, a concretizar, e só me apraz dizer já de início, agradecer a todas as pessoas, naturalmente, e se esta equipa foi reeleita, e ainda para mais com o resultado que obtivemos, com o reforço de mandatos, ou seja, e que nós sentimos como uma oportunidade, e uma oportunidade desta vez ainda com maior relevância, porque esta maioria absoluta traz-nos muito mais responsabilidade, até porque este mandato já nos trouxe alguma experiência. Acabámos por ver que a gestão das expectativas é o que é mais difícil de nós conseguirmos de alguma forma prever, até porque ninguém previa que a meio de um mandato autárquico pudéssemos ter uma pandemia e que todas as nossas prioridades tivessem que, de alguma forma, mudar o seu rumo, e isso acontece e poderá vir a acontecer, mas naturalmente com um reforço de mandatos a nossa responsabilidade é muito maior, mas também as decisões poderão e passarão a ser elas mais céleres. Mais uma vez, o nosso agradecimento a esse mesmo reforço, e efetivamente aquilo que foi durante o percurso eleitoral e aquilo que fomos de alguma forma também ouvindo e sabendo das várias candidaturas que se apresentavam, saberíamos que os resultados poderiam ter sido diferentes, mas felizmente acho que houve muita inteligência por parte dos nossos munícipes na capacidade de decisão daquilo que é a transparência, daquilo que é o correto, daquilo que é sério, daquilo que são os projetos efetivamente futuro, daquilo que foi a aposta do Executivo na promoção e divulgação do território, conseguindo captar investimento, conseguindo captar jovens que se iam fixando e conseguindo aumentar aquilo que era o desenvolvimento económico, e também apoiando, mesmo durante toda a pandemia, apoiando praticamente toda a nossa comunidade. E a forma como nós nos expusemos e a forma como nós nos dedicámos e nos empenhámos naquilo que era as necessidades e o bem-estar da nossa comunidade, creio que depois isso veio a ter esse reflexo nos resultados e a oportunidade de podermos continuar com aquilo que era a nossa missão, com aquilo que era a nossa visão, e ainda para mais concluir alguns projetos que nós trouxemos, que trabalhámos muito nesses mesmos projetos para vê-los concretizados e que foram, de alguma forma, adiados. Mas, e como sempre dissemos, estavam já com fundos comunitários aprovados, projetos já devidamente prontos para a sua concretização, e por isso esta é, sem dúvida, a oportunidade de podermos agora, com essa dinâmica e com essa velocidade que nós fomos ganhando, poder aumentar, naturalmente, porque este reforço de mandatos dá-nos ainda mais essa capacidade, o facto de termos mais um vereador, o facto de os pelouros serem mais distribuídos, o facto de poder, se calhar, de alguma forma ter o Presidente um bocadinho mais disponível, mais presente naquilo que é a vida do dia-a-dia da nossa comunidade, estar mais com os municípios, ter mais uma presença mais próxima e ter os problemas ainda diretamente logo poderem ser tratados com alguém do Executivo e se calhar começarmos a tratar das coisas de uma outra forma, poderá naturalmente criar uma dinâmica muito superior àquilo que nós precisamos, que depois da pandemia, toda a economia, todo o país precisa de um alento, de uma nova esperança, e acho que nós temos tudo e o Conselho tem praticamente tudo, e o caminho que vínhamos a traçar é só neste momento agora deixá-lo.
Que marca fica dessa naturalmente que a pandemia tem de ser evocada, não sendo naturalmente justificação para tudo, mas que marca fica dessa pandemia nesse mandato anterior?
Fica uma marca bastante, bastante, bastante forte, e acho que ficará na história, não só na nossa, mas na história do mundo inteiro. Foi uma pandemia ao nível mundial e que nos fez repensar muitas das coisas, e o facto de nos ter confinado em casa trouxe muitas coisas más. Perdemos muitas pessoas, ganhámos um receio e um medo e um afastamento à maior parte das pessoas. Conseguimos também, de alguma forma, obter outras formas de estarmos juntos, não se calhar como estaríamos habituados, mas efetivamente a marca não podemos dizer que houve uma marca muito boa, embora ainda se diga que o facto de haver um afastamento das grandes cidades, dos grandes aglomerados e os territórios do interior poderem beneficiar com isso, mas a verdade é que afastou muitas pessoas umas das outras, afastou os eventos culturais, os eventos sociais, afastou-nos muito e deixou uma marca com algum receio, com algum medo.
E houve a necessidade de acorrer às pessoas, das autarquias.
Sem dúvida, a autarquia é a porta mais próxima que as pessoas conhecem quando têm alguma necessidade. E tem que estar sempre aberta. Se para algumas pessoas havia um receio de poder sair à rua, tinha que haver sempre alguém na rua para poder socorrer essas pessoas. E efetivamente isso aconteceu. O Executivo, o Gabinete de Apoio e muitos técnicos do município estiveram sempre presentes, mesmo correndo algum risco, com todas as normas que a DGS nos impunha, correndo algum risco, mas tentámos e estivemos, ou pelo menos naquela tentativa de estar sempre próximo e acorrer a todas as necessidades da nossa comunidade, minimizando os impactos que ela causaria, diretos e indiretamente, ao nível daquilo que era a economia também do nosso território, ver os nossos estabelecimentos encerrados, portas fechadas, pessoas sem qualquer sustentabilidade, e nós fomos pensando nesses mesmos problemas, fomos trazendo esses problemas das pessoas para cima da mesa e tentando criar soluções, como criámos o Programa Municipal de Estabilização Económica, que foi sem dúvida dos melhores programas que pudemos para dar algum apoio às pessoas. Esperaríamos que que o Governo fizesse, esperaríamos que outras entidades o fizessem, mas vendo que o tempo passava e que não passava de meras moratórias e que não havia apoios diretos, que era o que as pessoas precisavam, assim um adiar aqui dos pagamentos, nós fomos pioneiros no próprio Programa Municipal de Estabilização Económica, e também logo no início da pandemia, também com o Estamos Cá Por Si, fomos pioneiros naquele programa em que dizíamos a todas: nós estamos cá por si, não precisa de sair de casa, nós e a nossa equipa, desde bens essenciais e medicamentos, nós estamos à sua porta, não tem que sair de casa. E acho que isso fez muita diferença, fez toda a diferença nos números, no início da pandemia, que o nosso concelho teve. Conseguimos, de alguma forma, proteger a nossa comunidade.
No mandato anterior, onde o Executivo da CDU governou em minoria, com por vezes várias críticas por parte da oposição e também críticas à oposição de condicionar o mandato e tentar travar algumas iniciativas, agora com outra disposição do Executivo, que expectativas para este mandato, e naturalmente em que medida é fundamental governar em maioria? Ou o que pode trazer esta maioria?
Esta maioria pode trazer muitas coisas boas, naturalmente, mas também traz essa gestão de expectativas que falava no início. No mandato anterior, e foi o primeiro mandato na história na história do nosso concelho, em que o executivo governou com uma minoria, e naturalmente que a minoria, aquilo que nos obriga muitas vezes é ver muito mais diálogo com a oposição e ter que haver alguns entendimentos com a oposição. Traz alguns constrangimentos, como sempre referimos, naturalmente, o facto de reuniões semanais, reuniões de câmara semanais, a presença semanal, a preparação da própria reunião, todas essas questões, e depois as negociações, que é necessário, ou seja, coisas que são do dia-a-dia normal, uma alteração ao orçamento, porque entretanto, e com a pandemia trouxe-nos isso, nós projetámos um orçamento para um ano que tivemos que alterar, e durante o ano tem que haver ajustes e reajustes do próprio orçamento, de acordo com as necessidades que vão acontecendo, e aí termos que estar muitas vezes naquele...
A capacidade de decisão está sempre condicionada.
Completamente, a capacidade de decisão fica muito mais condicionada, e condicionada àquilo que é a maioria da oposição, fica muito condicionada, que muitas vezes pode trazer constrangimentos, pode de alguma forma colaborar e ajudar, mas também pode condicionar, e aconteceu algumas vezes que nos trouxe alguns constrangimentos. Recordo-me algumas vezes, houve uma situação de uma alteração ao orçamento numa das iniciativas, e foi o último Vidigueira Vinho que o município organizou, e que foi o maior sucesso. O evento estava a crescer imenso para daquilo que era o nosso pilar económico para a nossa economia, estava a crescer imenso, e depois houve ali a necessidade de um reajuste, e já depois do evento, e acabou por, de alguma forma, não ser chumbado, mas não haver reunião e não haver decisão, e adiar para a próxima semana. E este adiar, este empatar, e esta questão, acabava por trazer uma série de constrangimentos àquilo que era a gestão normal. O facto de hoje podermos ter uma maioria absoluta, e naturalmente que não só esses constrangimentos deixam de existir, como também há uma decisão muito mais célere, porque há uma série de delegação de competências no Executivo e no Presidente da Câmara, principalmente, que a decisão é muito mais rápida, muito mais eficaz, e a gestão acaba por criar uma nova dinâmica. Essa é a expectativa que nós temos, e de acordo com o nosso pensamento, e também deixar aqui esta mensagem desta gestão de expectativas, é que essa... Que agora, e ouço muito, agora não há desculpa, esperemos que não haja mais pandemias e que não haja mais desculpa, mas naturalmente, como nós sempre estivemos empenhados, como nós sempre fomos muito dedicados, continuaremos a ser, mas agora com muito mais vontade e com outros meios que a maioria absoluta nos dá, para podermos de alguma forma garantir uma velocidade e uma dinâmica que quisemos implementar no primeiro mandato, e que em minoria foi muito mais difícil de fazer.
Na tomada de posse afirmou que este mandato vai ser desafiante. Porquê?
Vai sem dúvida ser um mandato desafiante, por isso mesmo, pelo facto de termos saído de uma situação em minoria para uma situação em maioria relativa, pelo facto de termos tido os resultados eleitorais que tivemos e sentido essa mesma responsabilidade de corresponder a tudo isso, pelo facto de estarmos a terminar um quadro comunitário e ter um próximo aí, por todas essas questões e por todos os projetos que estavam lançados, e ver o resultado e os frutos desses mesmos projetos que, entretanto, nós apostámos muito, que eram projetos que não obras físicas que se viam o seu crescimento, mas a promoção e divulgação do território, a criação da marca territorial, a criação do slogan do território, a aposta no vinho da talha, tudo aquilo que o município, em termos de promoção e divulgação do nosso território, inclusive até preservação, salvaguarda do nosso património, conservação de património, assim, houve muita coisa dedicada a tudo isso, e todos os projetos que tínhamos na altura... que tínhamos em carteira e que fomos trabalhando esses mesmos projetos, poder agora de alguma forma concluí-los. E é um mandato desafiante por isso mesmo, por ganharmos agora uma nova dinâmica, ganharmos uma nova velocidade naquilo que é a gestão.
Mas também pela responsabilização da população, que
esse é o principal.
E até na sequência das muitas críticas que o Executivo foi alvo, da falta de visão estratégica, de capacidade, esse voto de confiança traz essa responsabilidade acrescida de que não há margem para errar.
Exatamente, por isso o desafio é esse mesmo, não há margem mesmo para falhas neste momento, não há, não queremos, naturalmente que somos humanos e não faremos tudo bem, mas poder de alguma forma ter aqui alguma tranquilidade, e quase que me atreveria a dizer isto porque os resultados eleitorais também mostraram isso mesmo. Todas aquelas críticas de que fomos alvo, da falta de visão estratégica, da competência, de sermos uns rapazes, todas essas questões que ouvíamos diariamente por parte da oposição e de outros candidatos e de outras pessoas, efetivamente o resultado foi exatamente ao contrário disso, ou seja, houve um reconhecimento da estratégia que o município tinha, houve um reconhecimento da competência e na forma como fez uma gestão transparente, séria e honesta, e prestando sempre contas à comunidade, explicando o porquê de se fazer, o porquê de não se fazer o outro, havendo essa mesma responsabilidade, inclusive até à incompreensão por parte de algumas pessoas da nossa equipa, o facto de depois chegar ao final do mandato e terem tido outras opções estratégicas naquilo que era a condução da sua política ou do seu futuro, até essa mesma incompreensão, como é que num mandato, e falo aqui de alguns presidentes de junta que entretanto não quiseram fazer mais parte deste projeto, mas como é que houve um aumento e uma capacidade passada às juntas de freguesia para poderem resolver muito mais problemas da nossa comunidade, e isso está bem transparente naquilo que foram os números apresentados naquele último documento que fizemos da prestação de contas para a nossa comunidade. Houve muito mais trabalho nas freguesias, e depois há todas aquelas críticas, ou seja, foram críticas sem qualquer fundamento, e volto a dizer que houve uma capacidade e uma inteligência muito, muito grande por parte da nossa comunidade para ver isso mesmo, que efetivamente quem está de alma e coração dedicado pelo bem comum, não pelo seu bem-estar próprio, e quem estava assim à procura de mais uma vez do seu bem-estar próprio, ou fosse do que fosse, e naturalmente que isso nos traz ainda mais responsabilidade, mas ao mesmo tempo também nos dá ainda muito mais vontade e motivação para continuarmos a fazer desta forma, porque entendemos e percebemos que é isto que a nossa comunidade quer. São políticas sérias, transparentes, e com uma visão na saúde e no bem-estar de todos, uma visão comum para toda a gente.
Visão essa que, e segundo já referiu, vai continuar a basear-se na promoção e na divulgação do território, que tem sido a aposta. É por aí que vai continuar este mandato. A Câmara Municipal, que até há poucos dias lançou um vídeo promocional, o que está previsto neste sentido, que linhas mestras, que principais vetores vão para passar neste mandato?
Este mandato, naturalmente, continuaremos a apostar na promoção e divulgação do território, a continuar o trabalho que tínhamos já iniciado e que, entretanto, ficou de alguma forma suspenso pela pandemia, mas na promoção e na divulgação, naquilo que foi a criação de uma marca territorial Vidigueira, com o slogan "Onde o tempo se vive", que queremos transmitir isso às pessoas, que é um território seguro, que é um território tranquilo e que poderão, de alguma forma, estar e passar connosco, querer viver, querer investir, querer estar no nosso território. Agora começamos a fazer e a apresentar todo esse trabalho. O vídeo promocional também fez parte dessa mesma estratégia, com um convite e com um brinde à sua chegada, porque temos noção e consciência das potencialidades do nosso concelho, dos produtos do nosso concelho e da capacidade que nós temos de receber pessoas. E então a estratégia passará naturalmente pela continuidade desta promoção e divulgação e aposta naquilo que é o turismo. Mas não passa também só por aí, e nós de alguma forma apresentámos um compromisso eleitoral com 9 eixos estratégicos, que eram a nossa preocupação, e depois da conjuntura que atravessávamos com 9 eixos estratégicos e efetivamente acabamos por aumentar os eixos estratégicos do mandato anterior, porque sentimos essa mesma necessidade, e há aqui apostas naquilo que é o eixo estratégico da educação, tentarmos de alguma forma também aqui promover ainda mais articulação, garantir refeições, ou seja, a educação é um pilar da nossa sociedade, dos nossos jovens, formar as nossas crianças, formar os nossos jovens, dar tranquilidade também aos pais. Sentimos muito essa dificuldade muitas vezes naquele apoio à família, saber que a sua criança, que o seu filho está nas devidas condições e que tem alguém que olha por ele, que o que a escola é segura, que os espaços junto à escola são seguras, que há iniciativas e atividades de apoio em que os deixam de alguma forma tranquilos no seu trabalho e depois saberão que poderão ir buscar, todo este reforço naquilo que é a visão da educação. Depois a saúde, a ação social e a habitação, aqui também mais uma vez uma grande aposta naquilo que é a saúde e continuação da saúde e bem-estar de toda a comunidade. A ação social e apoio, e apostar aqui muito no reforço daquilo que nós fomos sentindo das dificuldades das pessoas, inclusive até uma série de melhorias habitacionais que foram adiadas, e no mandato anterior houve muitas melhorias habitacionais que nós conseguimos concretizar. Este olhar para que todos tenham condições dignas de viver, e que houve um grande reforço.
A habitação que traz na estratégia local de habitação já aprovado uma aposta por parte da Câmara Municipal com um orçamento de uma forma robusto, pode-se dizer assim.
Sem dúvida, aqui também foi as necessidades que nós que fomos sentindo, e depois também a captação de famílias jovens para o nosso concelho. E a estratégia local de habitação traz essas duas vertentes. Traz a vertente da reabilitação de habitações que neste momento são consideradas indignas para poderem passar a condições dignas de se poder de qualquer família poder ter. Isso é uma das vertentes da estratégia local de habitação, e depois a outra, que é a habitação a custos controlados, e aqui sim foi sempre a nossa aposta, e foi aquilo que dissemos que era o grande reforço e a grande aposta da nossa estratégia local de habitação, poder ter habitação a custos controlados para deixar de ter aquela dificuldade que os nossos casais jovens que hoje apostam e trabalham muito naquilo que é a agricultura, naquilo que são os pilares da nossa economia, no vinho, a agricultura, e que muitas vezes até acabam por ser trabalhos sazonais e muitos sem contrato e com dificuldade de acesso ao crédito à habitação, recorrer a créditos à habitação, e ainda para mais com os valores que a habitação hoje tem. Então aqui este olhar para todas essas famílias, para ver condições de toda a gente se poderem fixar com condições dignas, é que a habitação a custos controlados por parte desta estratégia local de habitação, que constituirá não só na sua disponibilização, como também apoio do gabinete para que assim se mantenha essa habitação a custos controlados. E depois o empreendedorismo e o turismo, aqui outra grande aposta que já vem do mandato anterior, o apoio aos novos projetos, aos jovens empreendedores e outro tipo de projetos, mesmo que não sejam jovens, mas que haja muito empreendedorismo. Agora, o reforço do gabinete de apoio ao desenvolvimento económico, a nossa técnica, um gabinete de inserção profissional, e esta intenção de continuar a reforçar aquilo que são os apoios e divulgação dos apoios e a proximidade com todos os nossos empresários. E depois não esquecendo a juventude, esporte e movimento associativo, um dos outros pilares do nosso compromisso eleitoral também aqui, o apoio à nossa juventude, ao desporto, e voltarmos aqui à promoção e um programa municipal de atividade física, criar o plano municipal do desporto e a carta desportiva, continuarmos a ter as pessoas na rua de uma forma saudável, criando alguma saúde e bem-estar. E depois não podemos esquecer aquilo que está muito hoje em dia e que é muito e que nos preocupa e que às vezes não damos o olhar devido àquilo que é a sustentabilidade, o ambiente, às alterações climáticas também. Aqui a nossa mesma, esta perspectiva de querer trazer isto para a juventude, para as nossas crianças, e começarmos aqui a mudar alguns comportamentos que sentimos essa mesma necessidade diariamente com todas estas alterações climáticas. Isso tem muito a ver com os nossos comportamentos e a forma como nós não olhamos ao ambiente nem à sustentabilidade. O reforço e a aposta naquilo que é a cultura e o património, naquilo que já falei, na recuperação de algum edificado, de algum património edificado, que há muitos anos e mesmo muitos anos que não recebia qualquer recuperação, e nós também temos vindo recuperando esse património edificado. A cultura, criar o plano municipal da cultura e começar a promover eventos de qualidade por todo o concelho, levar a cultura às pessoas. E depois naquilo que é a gestão da municipal, numa gestão com uma cidadania, uma gestão transparente, apostando muito na cidadania, espaço e equipamentos públicos também com garantias e com condições de acesso e melhoria nessas mesmas condições. E isto é sem dúvida as grandes apostas do nosso compromisso eleitoral, para de alguma forma, com passo a passo, tanto na educação, a saúde, a ação social, empreendedorismo, turismo, e depois uma gestão transparente e próxima das pessoas, traz um mandato ainda mais desafiante, mas sim, são essas as apostas para este mandato 2021-2025.
A construção de um parque verde, que foi uma das bandeiras da CDU novamente nesta campanha eleitoral, qual é o ponto de situação deste projeto? De alguma forma, ambicioso por parte da Câmara Municipal.
Sim, este também é um projeto falado há muitos anos e que nós, durante o mandato, de alguma forma apostámos na criação deste Parque Verde Urbano. Sentíamos esta necessidade de um espaço verde, de um espaço de bem-estar, de um espaço de lazer por parte de toda a comunidade, e de reabilitação de um espaço também do município, da Horta de São João, e dignificá-lo dessa mesma forma, com esse mesmo projeto. E não só o Parque Verde, como todos os outros projetos que o município já tem, com investimentos aprovados, a lançar apenas e só o concurso, o investimento já está aprovado, temos garantia dos fundos comunitários. Aquilo que nós nos temos vindo a deparar neste momento é com o lançamento dos concursos e com toda esta crise que a própria pandemia veio trazendo, traz-nos aqui também, se calhar, um outro problema que nós teremos que ultrapassar e adaptar, que é o aumento agora dos preços das matérias-primas. E isto, na altura, foi pensado e foi contabilizado de uma forma, e neste momento nós, ao fazermos esta revisão de preços, viemos a concluir que os preços aumentaram bastante, o que nos traz aqui algum constrangimento naquilo que é os investimentos aprovados e o investimento total do próprio projeto. Mas estamos neste momento já a tratar, e são projetos que nós vamos concluir neste mesmo mandato. E falo do Parque Verde Urbano, falo da Praça da República de Vidigueira, criando melhores condições e melhores acessibilidades a toda a Praça da República. A Praça da República de Pedrógão, que também falámos, e que o Alto Consignação já está assinado para o início das obras. O Parque Fluvial do Guadiana, que é esta aposta também no turismo de natureza, que nós muito falámos, e valorizar aquilo que é a natureza, a biodiversidade e a paisagem natural que o Rio Guadiana oferece, esse mesmo projeto também. E depois o Wine Business Center, que é uma vertente que nós temos na candidatura da Rota do Vinho da Talha, de poder dar aqui um apoio, um reforço naquilo que é formação e criação de infraestruturas para a formação e desenvolvimento da divulgação do vinho da Talha com outras características e com outras condições. E este Wine Business Center vai servir para isso mesmo, vai servir para dar apoio, para dar formação e para abrir novos mercados e divulgar o vinho de talha, aquele vinho de talha de qualidade que nós temos vindo a desenvolver, com aquela certificação naquilo que é a qualidade, nos passos todos, na forma ancestral da produção do próprio vinho de talha.
Também o PDM foi alvo de muita discussão durante esta campanha eleitoral, documento que foi aprovado já esta semana em reunião de Câmara. Em que medida é naturalmente importante o documento para o futuro do Conselho, o que é que prevê este Plano Diretor Municipal?
O Plano Diretor Municipal é um documento estratégico a 10 anos, com a visão de investimento dos próximos 10 anos. Dizer que o documento que o município tinha aprovado era de 1996, com uma série de anos, nunca foi revisto a cada 10 anos, e agora houve uma obrigatoriedade por parte do Governo de rever todos os planos diretores municipais. Não só de rever, como também com algumas características e com algumas condições e constrangimentos que as próprias entidades superiores nos obrigavam. Naturalmente que nós discutimos muito todas essas questões. É um documento que houve, naturalmente, e falou-se muito nisso, naquilo que foram reduções dos perímetros urbanos do PDM, mas isso não invalida que não haja construção para além do perímetro. Houve uma série de medidas que nós não nos acautelámos, e a partir de 2013, posso dizer isso mesmo, todos os projetos fora daquilo que era o perímetro tinham que ter parecer dia a dia daquilo que era o plano de Alqueva, e nós nem sequer pedíamos esse tipo de parceiros, ou seja, não íamos dando de conhecimento, não íamos de alguma forma fazendo como deveríamos. E depois isto traz uma série de constrangimentos. Não houve qualquer conhecimento por parte dessas entidades, e neste momento as condições são assim, foram discutidas, o PDM foi construído com base também na opinião dos nossos empresários, com base na opinião pública. Houve uma série de reuniões e sessões públicas, houve e sem dúvida que foi durante o período, algum do período da pandemia, que trouxe ainda mais dificuldade nessa aproximação com as pessoas e nessa mesma troca de opiniões, mas os prazos estavam devidamente legislados e não podíamos de forma nenhuma ultrapassá-los. E decorreu de uma forma normal, com discussão pública, com todos os constrangimentos e todas as opiniões que nos foram chegando. Nós fomos incluindo no nosso plano diretor municipal e o documento está concluído para neste momento ser alvo à consideração da Assembleia Municipal, uhum. E depois, a partir daí, termos o nosso PDM vigente com a alteração de todos aqueles que são os planos urbanísticos. É um plano, mais uma vez, é um documento estratégico de visão para o nosso concelho, mas foi acautelado aquilo que era importante neste momento com o alargamento das áreas de acolhimento empresarial que nós queremos e uma série de outras condições que são importantes para aquilo que é o desenvolvimento, inclusive até nos projetos que nós fomos tendo conhecimento das nossas adegas, das nossas empresas fora do perímetro urbano, mas na Reserva Agrícola Nacional, que estão implantadas, poderem continuar a construir e poderem continuar a ter os seus empreendimentos de alguma forma com a visão que eles têm e com o investimento que eles querem fazer no território. E isso também foi acautelado e fomos acima, inclusive até com audiências na Ministra da Agricultura, para podermos levar todas essas questões. Por isso é possível através de planos de
pormenor. Naturalmente são projetos demasiado importantes para qualquer local. Território,
para
um concelho.
Sem dúvida, e é essa a visão e por isso o município estará e esteve, continua a estar e estará sempre ao lado dos nossos empresários naquilo que é garantia dos seus projetos, que garantem algum investimento no nosso concelho, que garantem alguns postos de trabalho e que são muitas vezes projetos que dão visibilidade e notoriedade ao território.
Esse acolhimento empresarial que acaba por ser fundamental para o concelho, para os concelhos do interior, é se criar condições para as empresas, para a instalação de empresas, é muito por aí que se joga também o futuro do concelho.
Sim, já no mandato anterior houve essa mesma visão, com aqueles incentivos todos à fixação no parque empresarial e no parque industrial, com o facto de termos baixado também o preço dos lotes e dar oportunidade a que as empresas tivessem mais facilidade, com mais incentivos a fixarem-se no parque empresarial e no parque industrial. Foram todos os lotes vendidos. A verdade é que depois da pandemia houve alguma dificuldade por parte das empresas para fazer os seus investimentos. Alargámos o prazo para poderem apresentar as suas candidaturas e os seus projetos e a construção, alargámos, tendo em conta aquilo que estava a acontecer a todos e as dificuldades que estávamos todos a ultrapassar, mas neste momento é tempo de voltarmos a chamá-los e darmos um prazo, continuarmos a dar algum prazo e a partir daí poderem ver os seus projetos devidamente construídos no nosso parque empresarial. E estando todos de alguma forma vendidos, houve essa necessidade desse mesmo alargamento. Felizmente continuamos a ser solicitados para alguns espaços, para algumas empresas se poderem fixar no nosso território e temos aí umas perspectivas muito boas de futuro e daquilo que é as empresas do futuro para se fixarem no nosso concelho, aproveitando aquilo que são as nossas características geográficas, a proximidade tanto à autoestrada A6 como à A2 e o facto de termos um IP2 que é a proximidade do IP2 e que dá muito rapidamente acesso a essas duas vias que rapidamente está em Espanha e conseguimos estar em todo o país. E depois a esperança no que o aeroporto ainda venha a ser, sem dúvida, aqui também alguma alavanca do desenvolvimento de todo o território.
Já lá iremos essa questão mais regional. À porta estão também as novas competências que as autarquias vão assumir em 2022, em virtude do processo de transferência de competências que vai ser então definitivo. Como é que vê este futuro para as câmaras municipais assumir com outras competências na sua plenitude, algumas parcialmente, como é o caso da saúde, que expectativas é que tem em relação a esta transferência de competências?
Estas transferências de competências vão trazer uma série de constrangimentos, até porque elas não foram calculadas, não foram discutidas com quem direito, na minha opinião. Não podemos analisar as competências de uma forma geral, olhando a todos os territórios e agora vamos todos fazer assim. Não, os territórios têm características diferentes uns dos outros e deveria-se ter, na minha opinião, deveríamos ter sido chamados para podemos, de alguma forma, dar também a nossa experiência, até porque o município já tem a experiência naquilo que é a educação, naquilo que foi a transferência de competência da educação para o município. E a nossa experiência não é uma experiência que se diga que tenha sido muito boa, porque por parte do governo há aquele envelope financeiro que acompanha esta transferência de competências, mas nunca é suficiente. E ainda para mais, o próximo ano é que nos vemos aqui a ter que assumir a educação, ter que assumir a ação social, ter que assumir a saúde, são competências muito pesadas e depois de toda esta crise pandémica, naturalmente, e o Serviço Nacional de Saúde precisa de reforço e esta transferência de competências na área da saúde é demasiado pesada. E depois, com a perspectiva que nós temos e com
tudo e aquilo que está...
E muito específica, exatamente. E com tudo aquilo que está a acontecer, que também com o chumbo do Orçamento de Estado, o próprio Orçamento de Estado para as autarquias para o próximo ano ter um corte, e ainda para mais na nossa autarquia, quase na ordem dos 400 mil euros, um corte na ordem dos 400 mil euros, quando vamos assumir competências e virá o envelope financeiro dessas mesmas competências, ou seja, cortam-nos por um lado, dão-nos insuficiente por outro, e isto acaba por trazer uma série de constrangimentos a quem está na gestão pública. 400 mil euros para o município da Vidigueira é dinheiro que transformado em fundos comunitários pode trazer vários milhões e traz vários milhões de investimento para o território. E estes cortes acabam por, de alguma forma, nos deixar aqui com algum constrangimento de investimento, com algum constrangimento de apoio à comunidade, algum constrangimento naquilo que é a gestão normal do dia-a-dia dos investimentos do município. E depois, com as competências que sabemos que nunca é suficiente e que temos de tirar do orçamento da Câmara para fazer face ainda a algumas competências que o governo nos empurra sem que elas venham com o seu envelope financeiro. E isto vai trazer grandes constrangimentos, daí ainda ser mais desafiante este mandato e o próximo ano com o assumir dessas mesmas competências que até à data a discussão ainda é muito, muito, muito pouca naquilo que nós nem sabemos. Qual é o envelope financeiro que vem na competência da saúde? Nós não sabemos qual é o envelope financeiro que vem ainda com a educação e com mais competências que serão distribuídas. Apenas temos conhecimento daquilo que é a ação social e que paga apenas e só um técnico que vem 25 mil euros de envelope financeiro para transferir tudo aquilo que é a ação social e passar o município a ter, desde o rendimento social de inserção, todo o atendimento na segurança social, mais os apoios que o município já tem. 25 mil euros não dá para pagar um técnico.
Muito bem, esta semana foi eleito o vice-presidente da CIMBAL, a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo. Como é que vê também o papel da CIMBAL para este mandato? Também que expectativas neste associativismo intermunicipal?
Esse foi mais um desafio que abracei com muita vontade, com muita humildade e naturalmente agradecer a quem confiou também em mim para fazer parte do Conselho Intermunicipal da CIMBAL aqui neste cargo de vice-presidente, podendo de alguma forma representar o presidente nas suas faltas, e a CIMBAL, a Comunidade Intermunicipal, a união destes 13 municípios tem ainda mais tem um peso e uma responsabilidade muito maior, porque no fundo é a alavanca de todos estes, é a alavanca daquilo que é o Baixo Alentejo, o reforço do Baixo Alentejo, puxar para o Baixo Alentejo os investimentos, os fundos comunitários, poder de alguma forma reivindicar aquilo que são as necessidades dos municípios, mas de uma forma muito mais, com mais peso, mais em conjunto, e naturalmente que esse cargo é um cargo que dá de algum prestígio, de alguma responsabilidade, porque no fundo somos nós também a voz de todos os 13 dos 13 municípios para chegar um bocadinho mais além, com mais peso, e podermos conseguir atrair muito mais para aquilo que é o nosso território. E naturalmente que essa eleição e esse cargo traz ainda mais essa responsabilidade, de alguma forma isenta, para aquilo que é um território que queremos e que precisamos muito rapidamente que haja um olhar muito maior para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para a captação de mais empresas, para a fixação de mais pessoas e podermos podermos contrariar aquilo dos números que os censos nos vieram também mostrar da perda de população, e aqui essa uma responsabilidade acrescida nas expectativas e na esperança de todo o nosso território e de toda a nossa comunidade.
E nessa esfera regional, naturalmente, entram as expectativas em torno dos projetos rodoviários, ferroviários, a A26, a eletrificação da ferrovia entre Beja e Casabranca, mas também com uma possível extensão à estação da Funchara, e o aeroporto de Beja, que de alguma forma tenha um outro olhar e que alavanque finalmente a região. Como é que vê todo este bolo de potencialidades que da região, que naturalmente há algumas ainda que já garantidas com o seu financiamento, mas que ainda vão levar algum tempo?
Sem dúvida, e esse tempo é um tempo que nós não temos, e daí ainda ser mais importante, e naquilo que é a minha visão pessoal, e ainda para mais ter esta oportunidade de poder fazer parte desse Conselho Intermunicipal, teremos que ser mais reivindicativos para que as pessoas percebam que haja aqui uma ação e uma dinâmica muito maior e muito superior. Naquilo que são os projetos, esses projetos há muito falado, que ouvimos há imenso tempo, eletrificação de rede, a A26, o IP8, o aeroporto de Beja, há anos que falamos nisso e que não vemos de forma nenhuma nada acontecer. E depois nestas alturas que a esperança se vai desvanecendo, que as expectativas que foram criadas vão nos deixando alguma amargura, e é importante que sentimos que há alguém que luta diariamente, que luta todos os dias para que isso aconteça. São investimentos demasiado importantes para aquilo que é a vida do dia-a-dia deste território, porque é o seu desenvolvimento. O facto de nós termos ter a mobilidade muito mais acessível atrai muito mais empresas, e como já referi há pouco, aquilo que a pandemia também nos trouxe, as pessoas a quererem fugir dos grandes aglomerados, as empresas a quererem fugir dos grandes aglomerados, a quererem se fixar em território de baixa densidade, porque são territórios mais seguros, mas se não tiverem condições de mobilidade, condições de acesso, se não tiverem pessoas, dificilmente essas empresas e essas pessoas e esse conhecimento virá para estes territórios. Por isso temos que começar a fazer esse trabalho. Não é só falar que precisamos do aeroporto, que precisamos da A26 a funcionar, do IP8, da linha eletrificada.
Tem faltado capacidade reivindicativa à região? Tem faltado um interlocutor? Perdeu-se aqui a figura do governador civil, de alguma forma fazia aqui uma ponte entre o poder local e o poder central. Fica aí um vazio.
Fica aí um vazio, claro que fica aí um vazio, porque esse interlocutor, essa pessoa que constantemente reivindica todos esses projetos, que leva esses projetos, que fala com os autarcas, que leva as suas preocupações, falta sem dúvida, e esse vazio até ao momento não foi preenchido, e naturalmente que este Conselho Intermunicipal terá que preencher esse vazio, terá que fazer um esforço adicional para aquilo que é a gestão do seu dia-a-dia, da sua comunidade, no seu território, mas olhar para um território de forma abrangente.
Até que um dia chegue a regionalização?
Até que um dia chegue a regionalização e tenhamos um Alentejo forte, reivindicando todas...
Poderia ser uma solução para a celeridade, pelo menos
sem dúvida que sim, preencher esse vazio que estávamos aqui a falar. O facto de a regionalização, termos regiões administrativas que de alguma forma têm as suas características. Falávamos há pouco, quando tomamos decisões para um país inteiro que tem várias regiões com diferentes
várias
potencialidades,
realidades.
Com diferentes realidades, e que essas realidades não chegam. É régua e esquadro, é igual para toda a gente. Não pode ser igual. Então a regionalização traz isso mesmo, traz essa reivindicação de cada território, trazendo as melhores opções para o próprio território, de acordo com as suas características. Naturalmente que isso faz falta, e a regionalização ainda mais falta faz, quando neste momento vemos cada vez mais essa diferença das próprias regiões, a necessidade das regiões, e com este fluxo de pessoas que de alguma forma vai aqui tentando ocupar territórios mais seguros, ou querendo se fixar em territórios de baixa densidade, e naturalmente que potenciar um território no seu global tem outra força do que depois cada município por si a tentar atrair. E acho que um território atrai muito mais pessoas com...
Alqueva também trouxe uma nova realidade nesse
trouxe uma nova realidade e que nós vimos a quantidade de investimento de alguma forma se calhar deveria ter sido acautelado pelas questões ambientais que muito se fala, mas foi importante os investimentos que temos vindo a ver acontecer para o desenvolvimento também da região, que estava de alguma forma com muita área praticamente abandonada e que há investimentos. Falta alguma regulamentação disso mesmo, da forma de investimento e da ocupação dos solos e das características da sua ocupação, falta, mas naturalmente que Alqueva foi e tornou-se um polo de desenvolvimento do território.
Mas essa dinâmica de Alqueva, de alguma forma, pode obrigar aqui a uma maior celeridade nessa mobilidade que se reclama para estes projetos. A dinâmica que já está implantada justifica ou vai justificando aqui um outro olhar para a região?
Justifica, mas também tem sentido que nos vamos adaptando a essa falta desses projetos concluídos e vamos de alguma forma nos adaptando. Isto é que não pode acontecer. Não pode acontecer essas adaptações, porque agora não consigo ter o meu produto fora, construo aqui um pequeno lagar ou construo aqui uma área de transformação, ou seja, e vamos perdendo escala. E é isto é que me preocupa neste momento, é esta perda de escala, quando falamos em preencher esse mesmo vazio de uma região, um reforço de uma região, e depois perdemos escala porque nos adaptamos a essa falta dessas mesmas condições. E eu acho que isso é que temos que inverter este pensamento, temos que reivindicar ainda mais para garantirmos essa mesma escala de um território que, sem dúvida, que tem uma série de potencialidades e que, trabalhando em conjunto e que reivindicando em conjunto, tem um peso muito maior e uma notoriedade muito maior para a captação, seja daquilo que for, seja de pessoas, seja de investidores, seja de empresários, seja do que for.
A Assembleia da República chumbou na quarta-feira, na Generalidade, a proposta do Orçamento de Estado para 2022. Como é que viu esse momento? Que comentário é que lhe merece este resultado, que naturalmente abre aqui uma crise política que pode culminar com eleições legislativas antecipadas?
Sim, é possível, não diria tanto naquilo que poderá ser uma crise política, mas a verdade é que o chumbo do Orçamento de Estado, e o Presidente da República já deu até indicações disso mesmo, da dissolução da própria Assembleia e de novas eleições. Mas acho que aqui houve de alguma forma, se calhar alguma falta de entendimento por parte dos partidos políticos que estão na Assembleia. Creio que o Partido Socialista quis fazer muito à sua vontade, se calhar de todas aquelas discussões dos vários meses de discussão com as forças políticas, não quis, se calhar, abraçar ou incluir algumas das propostas, e naturalmente que há partidos políticos e principalmente a CDU, o PCP, na forma como defende as suas posições, na forma como tem ou incute alguma seriedade, alguma honestidade naquilo que são as suas preocupações e nas discussões dos problemas do país, e foi isso que acabámos por ver durante vários meses, a chegada dessas mesmas reivindicações e dessas preocupações e da necessidade de incluir algumas das propostas do PCP no Orçamento de Estado. Não foram naturalmente que ouvidas e não foi acautelado o próprio aprovação do orçamento e creio que só nos atrapalhará mais um bocadinho, as coisas só irão...
Em que medida é que isto vai afetar também a gestão das autarquias? Referi há pouco a questão do orçamento, da verba do Orçamento de Estado. O país de alguma forma vai ficar aqui durante uns meses, se houver eleições antecipadas, em suspenso?
Essa suspensão é que preocupa. Essa suspensão essa paragem, é este tempo agora.
Houve aqui alguma irresponsabilidade nesta decisão?
Sem dúvida que há uma irresponsabilidade nessa mesma decisão, porque teria que se chegar a um entendimento. Nós estamos numa altura do país e do mundo que este chumbo vai trazer ainda consequências mais graves. Essa mesma suspensão, o tempo que iremos estar a aguardar, a dissolução da própria Assembleia, a marcação de eleições, um ato eleitoral, tem sido um mandato autárquico anterior, tivemos 3 eleições, eleições legislativas, tivemos eleições presidenciais, eleições autárquicas, ou seja, e agora voltamos às eleições legislativas, e este andarmos em constante alteração, mudança, eleições, também não dá estabilidade.
Não abona muito a favor da figura política.
Não, claro que não, descredibiliza, não há entendimento, há irresponsabilidades, é assim, não é assim, chumbamos e andamos aqui, naturalmente que aquela imagem da política acaba por não ser uma imagem séria de quem verdadeiramente olha para os problemas e para as preocupações das famílias, das pessoas e tenta resolvê-los chegando a entendimentos e a consensos. Aqui é fundamental e era muito importante que houvesse esses entendimentos e esses consensos, que fossem ouvidas as diferentes forças políticas e que se chegasse a um entendimento no orçamento e que não estivéssemos neste período de suspensão. Há verdadeiramente olhares que nós devemos, há propostas que neste momento são essenciais Para a saúde e para o bem-estar e para a vida das famílias e das pessoas. Nós estamos a sair de uma crise, de uma crise pandémica, de uma crise económica, de uma crise a todos os níveis.
Não era necessário mais apoio social?
Sem dúvida que sim, muito mais apoio social, muito mais apoio aos idosos, muito maior defesa dos trabalhadores.
O PCP reivindicava isso, o governo dizia que não havia possibilidade, o país não comportava...
Mas o PCP apresentou as propostas de forma que mostrava que comportava, não só nessas propostas, como também na preocupação que nós temos cada vez mais com as dificuldades em fazer face às despesas, os custos com energia, os custos com combustíveis, vemos a aumentar cada vez mais e o governo a dizer que não tem responsabilidade nenhuma e o PCP a apresentar propostas. Ou seja, há aqui uma grande irresponsabilidade. O problema do Sistema Nacional de Saúde, que há muito o PCP vem reivindicando, e nós sabemos a crise que estamos a atravessar neste momento, e era necessário estabilidade, era necessário consenso, era necessário por parte do Primeiro-Ministro e de ouvir os outros partidos e criar aqui consensos para que não se criasse esta suspensão e mais uma vez o podermos empatar, fosse aquilo que fosse, porque estas questões só trazem cada vez mais dificuldades para as famílias, para as pessoas e uma desmotivação muito maior para o país e para os territórios.
Muito bem, Presidente, temos mesmo de ficar por aqui, o nosso tempo está mesmo no final. Agradecer essa disponibilidade e presença para estar aqui connosco, o Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Rui Raposo, neste regresso do programa A Conversa Com, que regressa na próxima semana com um novo convidado. À hora certa, atualizamos a informação regional.